Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos e movimento que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo cá estão reunidos, já preparados para o debate desta semana em torno de duas sessões da Assembleia Municipal que decorreram nas últimas duas semanas. Sobre isso vamos falar daqui a pouco, uma nota inicial em torno daquilo que tem sido a evolução deste momento de guerra na Ucrânia, com a invasão da Ucrânia e, sobretudo, na perspectiva mais local da mobilização da sociedade civil, da ação dos poderes públicos também em Portugal, das campanhas realizadas, de uma ação que a própria Assembleia de Ilhavo decidiu assumir, não só manifestando a sua solidariedade à embaixadora ucraniana em Portugal, mas também com uma vigília que realizou com campanhas que estão a decorrer de angariação de bens e envio de bens para as fronteiras da Ucrânia e ainda com esta discussão que se vai fazendo um pouco por todo o país de acolhimento de refugiados de guerra e que mobiliza também os nossos municípios. Bom dia a todos, bem-vindos. E quando digo todos, falamos do Marco Sousa, do Chega, do Rui Rufino, do Movimento Unir para Fazer, da Diana Gandarinho, do Partido Socialista, e da Margarida Alves, do Partido Social Democrata. Como é que tem sido esta resposta do nosso país, do nosso município, se quisermos, e das instituições públicas perante o que está a acontecer no conflito? Márcio, vou começar por si, é estreante aqui no programa, bem-vindo. Como é que tem sido esta mobilização dos nossos concidadãos?
Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão aqui, bom dia aos ouvintes. O Chega tem participado em algumas agressão de bens para ajudar a Ucrânia, em algumas vigias que têm-se acontecido no nosso concelho, e é desta forma que o Chega, numa forma de ajudar o povo ucraniano, que temos participado em muitas iniciativas.
Mas está surpreendido com a mobilização do país?
Não, era de esperar. O povo português, nestas alturas, quando é para ajudar, mesmo passando dificuldades, consegue sempre dar um bocadinho a quem mais precisa do que nós neste momento.
Diana Gandarinho. Sim. É a marca do país, é esta?
Olá,
Portugal não falha.
Bom dia a todos. É verdade, fico orgulhosa, não é? Dos nossos municípios que participaram ativamente neste trabalho e do nosso governo também, que está a trabalhar de forma articulada para criar respostas para orientar e poder alojar e poder integrar estas pessoas que estão a chegar e que estão necessitadas, não é? Mas sim, é de louvar as ações, a vigília da Assembleia Municipal e outras ações, o trabalho incrível que tem vindo a ser feito do Iliabon e do Lions e todas as pessoas que estão a ajudar e a contribuir.
Margarida Alves, não é o caso de Ilhavo, creio eu que não podemos dizê-lo assim diretamente, mas já ouvimos esta discussão às vezes noutros fóruns, noutros locais, que é, deve ou não o país expor tanto, a classe política expor-se tanto, deve ou não dar essa visibilidade. Temos aqui sempre duas teses nisto, não é? Se ajuda porque se ajuda, se não se ajuda porque não se ajuda, mas também depois há quem ache que isto muitas vezes passa o limite daquilo que é o razoável, porque pode indiciar às vezes um determinado comportamento de exibicionismo. Ilhavo tem sabido manter a medida certa?
Bom dia, Carlos Teixeira. Bom dia, meus caros amigos aqui, locutores dos partidos, caros ouvintes. De facto, nós no dia 24 de Fevereiro fomos surpreendidos por uma guerra, apesar de Putin dizer que é uma operação especial militar, que atingiu uma sociedade, um país que é independente, é democrático, e naturalmente que isto seria quase previsível que pudesse acontecer desde 2014, que têm acontecido estas conquistas de terreno. Pronto, e diz a história que isto poderia acontecer mais tarde ou mais cedo. E é lamentável que tal aconteça. Naturalmente que eu tenho uma visão completamente diferente. Se os políticos não dão os exemplos que devem dar, porque são políticos e são eleitos pelo povo também não corresponde. na devida medida. Eu sou daquelas pessoas, como sabe, que para mim a política é um ato nobre e os políticos estão aqui não para exibicionismo, mas sim para servir e para fazer-se representar pelas pessoas, pelo povo, por isso é que somos eleitos democraticamente. Naturalmente que, mediante a ação concertada que houve do Lions Club de Ilha e do Iliavon, duas associações importantíssimas no nosso concelho, mediante, logo na primeira sessão que tivemos da Assembleia Municipal, houve uma solidariedade e uma unanimidade que nós também poderíamos dar esse exemplo que demos. Foi organizada por via da mesa da Assembleia Municipal, naturalmente, e com as respectivas bancadas, a vigília que se concretizou na angariação de bens essenciais, mas, acima de tudo, de união de todos nós por uma causa comum que é a paz. Porque não é pela lei da bala que se resolvem questões de negociação. Mas o que aconteceu é que existiu uma intervenção bélica por parte da Rússia e todo o povo que é ferido na sua democracia e na sua idoneidade e independência tem direito a se defender. Senão, além dos mortos que já estão registados, correríamos o risco de ver todo um país ser invadido e dizer, sim senhor, vocês podem entrar. E não é assim. Permitam-me o termo, não é à vontade nem à vontadinha. Não é à vontade nem à vontadinha. Existem fronteiras, existem democracias. Não queremos uma União Soviética. A União Soviética foi o que foi. A União Soviética trouxe 100 milhões de mortes no seu todo. Estes países reorganizaram-se desde a perestroika, tornaram-se produtivos, tornaram-se independentes, tornaram-se democráticos, têm qualidade de vida e não pode ser o líder de um país da qual eu tenho muito respeito e pelos russos também tenho bastante respeito, porque eles não são culpados. Porque eu também não sei até que ponto a pessoa que está a liderar a Rússia está assim tão democraticamente eleita. Provavelmente nas próximas eleições a ONU terá que vigiar o ato eleitoral para verificar se de facto as coisas aconteceram mediante as atitudes que Putin tem tido nos últimos 20 anos.
E à escala local, só para termos essa
noção? À escala local estivemos unânimos.
Acha
estivemos...
que se cumpre na medida certa aquilo que é pedido até este momento?
Nunca é suficiente, naturalmente, se formos a ver, não é? Mas tenho muito orgulho da capacidade de resposta que houve das pessoas e das empresas também que estão abertas a recrutar
trabalhadores
de nacionalidade ucraniana. Nós já temos uma comunidade interessante que se integram perfeitamente, são europeístas como nós, não é? E trabalham. E fico satisfeito por ver que as próprias empresas do nosso concelho estão abertas a que os ucranianos possam ter meios de sobrevivência, porque a cultura não é estar a depender de, mas sim ajudar a construir, como que é o que têm feito desde que vieram para Portugal, e quiçá tornarem-se cidadãos portugueses, porque não, serão sempre bem-vindos.
E onde já estão integrados. Rui Rufino, a mesma leitura que lhe peço a si também sobre aquilo que tem sido a resposta.
Ora, bom dia a todos, cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar todos os ouvintes. Bom, pronto, reforçar o facto de aqui todos sermos unânimes na solidariedade ao povo ucraniano. E eu penso que as pessoas, esta adesão das pessoas, esta mobilização das pessoas, é porque percebem não só a fragilidade dos ucranianos perante a ofensiva da Rússia, mas também que, no fundo, somos nós todos que estamos a ser atacados, não é? Não é só o povo ucraniano que está a ser atacado. Estão a ser atacadas as democracias liberais, os valores da Europa e os valores da democracia. Se Putin ganhar esta guerra, perdemos todos e perdemos os nossos próprios valores, ficam ameaçados. E, portanto, eu penso que as pessoas interiorizaram isso, incutiram isso e é muito importante continuar. E, aliás, até penso que a Europa, se calhar, tem que tentar fazer mais qualquer coisa e tem que tentar avançar um bocadinho mais, ir um pouco mais longe. Em relação aqui à mobilização em Ilhavo, que eu penso que foi a melhor possível e penso que vai continuar, quero até chamar a atenção para o formulário que a Câmara Municipal já disponibilizou para as pessoas se poderem
predispor para
acolher refugiados que venham da Ucrânia. E penso que isso é muito importante, que eles vão começar a chegar e é preciso terem condições para estarem cá com mínima dignidade. Agora também quero alertar uma coisa, que esta é uma situação que temos que ser muito responsáveis. Porque às vezes podemos, no entusiasmo do momento, decidir uma coisa que depois podemos não ter condições para concretizar. É preciso as pessoas que se vão inscrever perceber se têm mesmo condições de acolher refugiados durante muito tempo. Isto não vai ser uma situação para uma semana ou para 15 dias, vai ser longa. E, portanto, é muito importante que estas pessoas possam aderir, ajudem, mas que sejam responsáveis no sentido de perceber se têm mesmo condições para o fazer ou não. Este alerta, penso que era também importante deixar.
Meus caros, se
me permitem só adicionar uma pequena informação, até porque esta semana tenho recebido alguns contactos, até de munícipes, não é? A questionar como é que podem tratar dos assuntos relacionados com refugiados que já estão a chegar. E muitos também como é que podem ajudar. Sim, pelo formulário que está disponível, não é? No Facebook e através do telefone, penso que também dá.
E o site da Câmara, penso.
Certo, exatamente. Mas também existe uma plataforma que foi lançada esta semana pelo Governo, que é portugalforukraine.gov.pt. É um nome que pode ser complicado, mas basta pesquisar no nosso querido Google, que certamente vamos encontrar. Estão a ser preparadas responsavelmente respostas muito interessantes, que articulam a questão da educação, da saúde, do alojamento, a integração no mercado de trabalho.
Burocracias também.
Sim, tudo. Sim, aliás, esta semana tivemos a oportunidade no Conselho Municipal da Juventude de ter contacto com o diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nos passou a indicação que todos os refugiados que estão a chegar devem entrar em contacto com o Serviço Estrangeiros e Fronteiras para regularizar a sua situação. No sentido de terem imediatamente concedido o estatuto de refugiado, é um estatuto temporário, mas que lhe permite imediatamente ter o número de identificação, né, na Segurança Social, o número de contribuinte, portanto, ter acesso à saúde, todas estas situações que na prática são essenciais para que eles possam realmente não só ter alojamento, mas também começar a integrar-se socialmente e a ter os apoios que podem ser disponibilizados.
Meus caros, cumprimos aqui este ponto inicial. Havia um outro que eu creio também será um pouco mais breve, até porque falamos de uma questão pontual, que foi uma referência a uma moção apresentada pelo Chega, que foi discutida, mas sem a presença do Chega, que não esteve nessa Assembleia, e depois gerou-se ali tensão política ou crítica política por aquilo que foi dito, pela iniciativa também do partido, pela ausência do partido. Agora, começando por si, Márcio Sousa, sabemos que estamos a falar de um episódio, de uma questão isolada, diria eu, mas esta polémica não deixa o Chega bem na fotografia. Apresenta uma moção, mas depois não vai à discussão dessa moção.
Acho que não é uma questão de deixar bem na fotografia ou não. A Assembleia estava marcada para um determinado dia, foi prolongada para dois. O nosso deputado eleito é trabalhador, trabalha, é dono de uma empresa e já tinha coisas agendadas para esse dia. Foi uma questão de agenda, não é uma questão de guerras nem com nada. Nós queríamos lá estar para defender a nossa proposta, que a defendemos, que além das críticas que nos fizeram, defendemos, porque toda a gente interpretou muito mal a nossa proposta. A nossa proposta era simplesmente de o Conselho Livre garantir lugar para as pessoas que do Conselho poderem usufruir das piscinas. Simplesmente isto. Os outros partidos quiseram levar para outros pontos, mas já estamos habituados a isso, que toda a gente nos olhe de lado, toda a gente nos quer por abaixo, não vamos abaixo facilmente com isso, porque a nossa proposta vai ser debatida, vamos lutar por ela, porque achamos que é o mais correto. O que estão a fazer com a nossa proposta é o que deviam fazer com outro assunto. O porquê desta proposta. E questionar o partido em questão, o porquê do antigo executivo, o executivo passado da Câmara, ter feito um acordo verbal com um clube que não é de Ilhavo, ou mesmo que fosse de Ilhavo, um acordo verbal, e para utilizar as piscinas. E pessoas que andam nas piscinas há 4 e 5 anos seguidos, que tiveram 3 e 4 horas à espera numa fila para se inscrever para renovar as matrículas, não conseguiram fazer. Isto é que é assim, isto é que devia ser discutido e não a proposta, porque a proposta simplesmente era garantir que as pessoas do Conselho de Ilhavo tivessem acesso às piscinas. As pessoas que já andaram, que são renovações. Agora não vamos tentar fazer disto um problema quando o problema está mais atrás. Porque é que foi feito esse acordo verbal, um acordo verbal, que ocupa as nossas piscinas.
Rui Rufino, estamos aqui perante uma questão que daquilo que eu percebi dos discursos, no fundo os partidos que estavam e que votaram todos pelo chumbo, porque entendem que pode haver ali inclusivamente princípios que contrariam valores essenciais da Constituição, não é?
Sim, pronto, antes disso, em relação à questão de não estar presente ninguém do Chega na Assembleia, é evidente que isso não podia aquele representante seria substituído por outro, não é? como é normal, e portanto devia ter garantido a sua presença lá. Não estava disponível aquele, estaria disponível outro para defender a mesma coisa. Depois, em relação à questão das piscinas, isto só para comentar o que foi acabado de dizer, a proposta é muito mais vasta que isso. Pode ser, a intenção pode até ser essa, mas não é isso que está escrito, e portanto nós debatemos e discutimos aquilo que estava escrito e que chegou até nós. Quanto a mim, há aqui dois problemas: um problema de forma e um problema de conteúdo. Um problema de forma é que este tipo de situações, este tipo de questões, acho eu que não deve ir à Assembleia. Portanto, ainda por cima estava a decorrer um prazo, penso que, se não me engano, até o dia 8 de março, para haver propostas para mudança do regulamento do uso dos equipamentos. E, portanto, podia perfeitamente ter sido, ter chegado diretamente ao Executivo essa proposta, e, portanto, não teria muito sentido, quanto a mim, estar a discutir este tipo de questões à Assembleia. Porque senão vamos começar a discutir sempre qualquer proposta de mudança, qualquer alteração zita, qualquer mudança num artigo, vamos começar a discutir isso na Assembleia, e é o caos. Em termos de conteúdo, sinceramente é um princípio que eu acho que incomoda. Há um princípio, nós temos que ter princípios dos quais não podemos abdicar, e um deles é o da reciprocidade, não é? E nós não podemos fazer aquilo que não gostaríamos de receber, e portanto nós não gostaríamos de chegar a Aveiro a usar um serviço de Aveiro e que dissessem: olha, não há lugar para ti, ou então vais esperar ver se alguém de Aveiro quer ou não, ou tens um preço diferente para ti porque não és de Aveiro. Nós não queríamos isso, não aceitaríamos isso, era uma coisa desagradável. Começámos agora a ver aqui se há fronteiras entre os concelhos. Eu penso que isto não é a boa convivência, a boa vizinhança, e até porque nós precisamos das pessoas de Aveiro e das pessoas de Bagos que venham usar os nossos serviços, que muitas vezes têm pouco público. E, portanto, nós temos que convidar as pessoas a vir. Se há um problema concreto numa situação qualquer, então que se discuta esse problema concreto com propostas realistas que não venham a discriminar as pessoas. Pronto, eu penso que isto é o essencial. Tenho umas coisas. Queria comentar também a resposta da Assembleia, mas fica para daqui a bocadinho.
Muito bem. Diana, que leitura sobre isto?
Para a leitura.
O que os partidos, no fundo, e voltando a recordar-me do que eu ouvi, no fundo foi também. Não é hostilizar, mas no fundo dizer assim: aqui está uma proposta com a marca Chega, não é?
Uhum, claro, porque nós podemos entender que queriam apresentar um problema, mas na realidade não podemos fugir da solução que foi apresentada, não é? Que é diferenciadora, que é de certa forma segregadora, portanto aí isso não é impossível fugir. E no sentido de garantir a igualdade de acesso, nós não... Bem, se há um problema, terá que ser avaliado fazer essa diferenciação entre utilizadores de acordo com a região a que pertencem, não é? Com o município a que eles pertencem. Isso foi a proposta apresentada. Portanto, se há um problema, terá que ser analisado. Eu penso que o Executivo que disse que iria realmente ponderar sobre este assunto e analisar a situação e perceber se isto seria um problema. E, caso seja, então criar mais respostas, se for necessário, mais infraestruturas, o que for necessário. Agora, realmente separar e segregar e diferenciar aqui o tratamento de acordo com os municípios não seria a solução mais adequada, vá.
Margarida, A Margarida, que teve uma declaração que irritou o Chega, claramente,
foi ainda bem
de colocar o
ainda
hospital,
bem.
Não é, na... na
ainda
na,
bem, ainda bem, porque nós também temos que acabar com a demagogia, porque a política é um ato nobre e sério. Os regulamentos são debatidos em reuniões de Câmara, não é a Assembleia Municipal que os decide e que os debate. As propostas são apresentadas à Câmara Municipal e a Câmara Municipal, em reunião de executivo, aprova os regulamentos dos equipamentos públicos e a forma de os gerir e as regras dos equipamentos, e esses regulamentos vão à ratificação na Assembleia Municipal. São coisas completamente diferentes, por isso é que há órgãos executivos e há deliberativos. E, de facto, todos nós trabalhamos, e quando eu não tenho possibilidade de ir à Assembleia Municipal, e já me aconteceu por motivos de força maior, fiz-me imediatamente substituir por elemento eleito a seguir, conforme está no regimento e na própria lei. Portanto, dizer que, desculpa de mau pagador, que a pessoa não teve tempo, quer dizer, quando temos redes móveis e acesso e-mail, a substituição pode ser feita em 5, 10 minutos, portanto, sem que fosse danada a presença do Chega na Assembleia Municipal, até porque o nosso concelho não é assim tão grande, que levasse 2 horas o elemento a seguir a chegar à Assembleia Municipal. Portanto, eu acho que isto é uma desculpa de mau pagador. E sim, fiquei desagradada com o comunicado do Chega, mas lá chegaremos, porque se há coisa que lá está, nós devemos saber estar na política, é ter a humildade de dizer que falhámos, não houve hipótese de substituir, mas não. A atitude foi uma atitude agressiva com as outras bancadas, num sentido pouco democrático, da mesma forma que daquilo que foi proposto na moção, o regulamento. Porque a democracia é... não há, há o princípio da igualdade, da paridade, a boa vizinhança é bom senso, é o senso comum, e não devemos limitar, até porque as pessoas para se inscrever têm um prazo, só que muitas vezes à boa moda portuguesa as renovações são feitas no último dia do prazo. Provavelmente as pessoas têm que começar a fazer as coisas de forma atempada, para ter uso dos equipamentos. E longe de mim, deixar que uma equipa desportiva que retira jovens de caminhos menos corretos, não possa usufruir dos nossos equipamentos, se são de qualidade, para que possam ter uma vida saudável, possam fazer o seu treino específico.
Sendo que muitos desses jovens são do concelho e que competem noutros clubes.
Exatamente, mas isso faz parte. Está a ver o que é o Beira-Mar, pronto, não ter lá os atletas que são originários de Vagos ou de Ilhavô, porque isto é fronteiras.
Está tudo entrelaçado.
Isto não quero chegar ao limite que estamos a discriminar género, raça, região, mas está no limite. E sim, dei o exemplo, poderiam-me vedar o acesso ao Hospital de Aveiro. Dei esse exemplo. Claro, eu assumo as minhas palavras, não tenho medo das palavras. Porque não foi minorizar nem ridicularizar, foi dar um exemplo claro de que nós não podemos negar o acesso ao equipamento que é público, é de todos os portugueses, por uma questão de região. Por isso é que se acabou, e bem, o Ministério da Educação acabou com a preferência regional que existia nos números clausos de acesso ao ensino superior. Portanto, vamos, não podemos só pensar naquilo que é o imediatismo e olhar para o nosso próprio umbigo. Estas coisas são construídas com o tempo, de forma a que todos nós, todos os cidadãos, tenham acesso aos equipamentos, seja de ensino, de desporto, de saúde, e de forma a que tenham as suas necessidades satisfeitas, se me permitem a palavra, porque é uma satisfação ver, eu como cidadã do Conselho de Ilha, ver que as piscinas não estão vazias. Existe uma fila de pessoas que necessitam de usar os equipamentos. Primeiro porque são bons equipamentos, e são equipamentos fiáveis e seguros. E naturalmente, quando se chega aqui que o executivo anterior, no acordo verbal, desculpem lá, quando o Benfica vem jogar ou o Sporting ou o Porto ao estádio municipal de Aveiro, também ficam nos equipamentos do Conselho. Não vamos deixar eles utilizar os equipamentos porque não são de cá, mas como já são equipas profissionais, já podemos deixar eles utilizar. Há que ponderar aqui o bom senso.
Só para concluir, mais uma vez, o PSD o que quer fazer é pôr o Chega abaixo. E isto nota-se que quando quer comparar umas piscinas municipais ou um clube em questão a um clube grande. Claro que nós não temos nada, nem nos opomos nada com um clube de Aveiro, seja de Estarreja, venha para o nosso concelho e são sempre bem-vindos. Como eu não tenho nada contra as pessoas de Aveiro. Agora, o que o Chega defende é haver disponibilidade para as pessoas que são do concelho e a disponibilidade das pessoas que já lá andam, não é dizer às pessoas que andam durante 5, 10, 15 anos nas piscinas, dizer este ano tu não vens porque o executivo que cá está fez um acordo verbal com um clube e tu agora já não tens vaga. Isto é que se me ia preocupar. E não, estou a tentar pôr o Chega abaixo. Depois, claro que vindo do PSD, não me espanta, porque os ilhabenses a seu tempo irão ver em quem votaram e em quem votam e aí darão a sua palavra que esta proposta vai ser defendida com unhas e dentes para sempre por
okay,
nós.
Ok, certo, mas se existe um problema, convém que ele seja avaliado, não é? Perceber, ok, quantas pessoas estamos aqui a falar? Será que é uma questão de articulação de logística? Será que é uma questão de criar uma plataforma online para que possam fazer renovações de forma célere e sem ter que ser presencialmente? Que soluções é que nós podemos criar aqui? Mas o problema tem que ser avaliado e diagnosticado com números e com conclusões que sejam precisas. Não pode ser com base só em algumas experiências desta ou daquela pessoa ou alguma interpretação desta ou daquela pessoa. E eu até penso que o Executivo orientou-se nesse sentido, sim, não é? Sim, tentar sim, perceber o que é que se passa aqui, tentar perceber este assunto que o Chega vem trazer.
Exatamente, avaliar a situação e depois ver
o Chega só está revoltado, sendo... é contra o que os comentários, porque nós, se nos disserem assim, ok, este não é o caminho, vamos por aqui, ok, tudo bem. Agora, estão a tentar deportar a nossa, passar por cima da nossa proposta como ela fosse, estamos aqui a discriminar todos e todos. Não, o Chega não é isso, nem nunca foi, nem nunca será. O Chega quer, primeiro, garantir disponibilidade para as pessoas de Ilhavo. Isto é só isto que a proposta, que, resumindo muito simples, a nossa proposta é isto. Pronto, se querem levar para outros caminhos, pronto.
Não mas... é uma questão de levar para outros caminhos, eu posso dar o exemplo. O Partido Socialista preparou uma intervenção, por exemplo, preocupada com o aumento dos resíduos, do preço dos resíduos, da gestão de resíduos, não é? E então levou esse assunto estruturado na forma de uma ideia, um assunto a trazer a debate, uma problemática que tem que ser pensada. Criámos uma sugestão, que era a compostagem, fazer um programa de compostagem doméstica e comunitária, e levámos isso como uma ideia a ser pensada, a ser debatida entre as pessoas que estão presentes na Assembleia e a representar os munícipes, e procurar soluções, se isso é possível, se isso é viável. Nós não apresentámos uma proposta com um plano de compostagem para ser aprovado em Assembleia Municipal, não é?
Sim, nós
levámos um problema, levámos esse problema para ser debatido, nós levámos esse problema à discussão, explicámos o porquê, os resíduos vão aumentar, as pessoas vão ter que pagar mais pela gestão do seu lixo, se houver aqui separação de resíduos, isso vai ter benefícios para o ambiente, para a carteira dos munícipes. E agora, a partir daí, as pessoas que estiveram lá presentes fizeram esse debate, fizeram essa discussão, verificaram que era algo de interesse e o Executivo, inclusive,
portanto, uma questão de
pensar.
Método que está aqui. Exato, também em causa.
Se calhar não estava bem construída a nossa... Ok, mas isso é uma questão. Agora, daí, a quererem levar para outros caminhos que estamos aqui a assistir, que não queremos nada com os nossos irmãos da Aveiro, isso é ridículo. E só para responder mais por causa da ausência. Demagogia, para nós, é uma Assembleia estar marcada para um dia... E haver muita demagogia nessa Assembleia para que seja feita em duas. Se está marcada para um dia, tentamos resolvê-la num dia. Agora anda-se ali. Eu assisti à primeira a sessão dessa Assembleia e chegar ao segundo ponto, acho que é muito mau porque o resto não se viu grande trabalho que se fez. Agora, se calhar há pessoas que lhes interessa que sejam duas ou em três sessões. Ou chega, interessa resolver os pontos que estão marcados para essa Assembleia.
Rui.
Bom, em relação a isto, é evidente que não podemos ir por uma Assembleia com a pressão de ter que concluir, não abordar e não discutir tudo com tranquilidade e com calma. Penso que é normal, e as pessoas à partida já têm esta expectativa de que dificilmente uma Assembleia Municipal consegue ser concluída num só dia. E, portanto, isto é uma questão... O que é importante é que temos tempo para poder discutir tudo, sem problemas. Isso é que é importante. Se não houvesse a oportunidade de discutir, é que devíamos estar preocupados. Eu, em relação a isto, queria... Em relação aos comunicados e àquilo que se passou, eu queria falar penso que falar do comunicado do Chega não vale a pena estar a perder muito tempo com isso. O comunicado do Chega, penso eu, que é muito exagerado e que não tem grande sentido. Mas também há um outro comunicado que importa falar, que é o comunicado do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.
Já vamos ao tema seguinte, vamos já entrar nesse tema então, como tema de análise. Margarida, para rematarmos esta questão.
Bem, é assim, eu este processo de vitimização do Chega, que o Márcio fez aqui, que nós queremos abater, quer dizer, o PSD não precisa que o Chega diga o que é a democracia. Não precisa. Fomos fundadores da democracia e cá estamos há 47 anos. Não chegámos à meia dúzia de anos para fazer política. E nem saímos de partidos democráticos para fazer, para constituir outros partidos. Que têm os problemas que me vou resumir ao silêncio, porque a justiça deverá avaliar e verificar o que é que se passa e de facto a legalidade das situações. Agora, é assim. A Diana falou aqui numa proposta, a devido tempo foi falada e foi debatida. Provavelmente o Chega teria evitado este constrangimento se, em vez de inserir como ponto de ordem da ordem de trabalhos, tivesse debatido este assunto no período antes da ordem do dia, que é específico para falar sobre estas temáticas. Agora, propostas e regimentos é em reunião de Câmara que são debatidos. Não é na Assembleia Municipal. Os regulamentos são debatidos nas reuniões de Câmara. Se não se sabe...
E acha que é desconhecimento ou foi deliberado para ser assim?
Não, deliberado. Eu não posso achar que seja deliberado.
Acha que é o partido a adaptar-se também?
Está-se a adaptar, naturalmente, e temos que dar timing. Portanto, levar disto como se fosse... Pronto, da próxima vez, ou fazemos no PAOD, ou vamos à reunião pública de Câmara, que é feita, e vamos apresentar esta proposta. Vamos debater, com certeza, pois os vereadores debatem e ouvem o Chega, da mesma forma que o PAOD houve público foi colocar questões e que o Presidente de Câmara respondeu, por isso é que se aparecem 5 ou 6 pessoas a questionar o Presidente de Câmara, naturalmente que a Assembleia Municipal, se o cidadão quer a resposta imediata, o Presidente de Câmara até é livre de dizer eu depois respondo ao cidadão. Não. Na última reunião, o Presidente de Câmara decidiu responder cidadão a cidadão, de forma a que o cidadão saísse daquele plenário esclarecido. Mas o Presidente de Câmara, é regimental e está na lei, pode responder ao cidadão por escrito. Não é obrigatório fazê-lo ali in loco na Assembleia Municipal. Portanto, é uma adaptação. Agora, e, por amor de Deus, nós não estamos aqui para aniquilar ninguém. Era o que faltava. Temos 47 anos de história e se há coisa que partidos como o Partido Social Democrata, que estão há 47 anos em atos democráticos consecutivos a ganhar e a perder, faz parte. Aliás, nós aceitamos a deliberação do povo, naturalmente. Não posso aceitar que o Chega tenha essa interpretação, porque não é correta. Porque não é. O Chega, a meu ver, é um partido que foi eleito, tem os membros, tem membros eleitos na Assembleia Municipal, tem um membro, da mesma forma que tem nos outros órgãos do município e nos outros municípios, e naturalmente que são respeitados porque são eleitos pelo povo. Não, era o que faltava. Nunca faríamos uma coisa que levasse a danar a democracia, nem pensar. Se alguém tem que fazer avaliação que não seja seja democrático ou falta de democracia. Só a justiça é que o pode fazer, não somos nós. Podemos fazer a crítica. E a crítica, naturalmente, é aceite, e da mesma forma que digo, fui eu que falei nisso. Sim, fui eu. Eu, como membro do Partido Social Democrata, dei o exemplo do hospital. Mas, e qual é o problema? Não posso dar a minha opinião? Claro que eu posso dar a minha opinião, só não vivia em democracia. Não estaríamos nós aqui, os quatro, a debater este assunto. A forma como foi tratado pode ser corrigido. Este assunto até pode voltar à Assembleia Municipal, provavelmente, num período antes da ordem do dia, e até uma proposta melhorada, e vamos a debate, vamos... Não há problema nenhum, não vamos negar, mas os regimentos dos equipamentos são debatidos em órgão próprio que é a Câmara Municipal.
Meus caros, e de como um programa de rádio até pode aproximar e criar a plataforma de entendimento. Há aqui outra questão, e esta que o Rui há pouco ia já adiantar, que é, eu diria desta forma, um momento histórico, que é a Assembleia Municipal de Ilhavo cria o seu próprio canal de comunicação, ou cria, digamos assim, uma plataforma, um espaço para poder comunicar. Isto tudo merece análise política, perguntarão as pessoas lá em casa porquê, e o porquê resulta deste facto de termos uma Assembleia, ou melhor, uma Câmara de Maioria Independente, um movimento independente, termos uma Assembleia que foi de maioria, ou é de maioria social-democrata, e com um entendimento para a mesa que junta pessoas de PS e PSD. E, portanto, circuito de canais que levaram o Presidente Paulo Pinto Santos, no final da última Assembleia, a comunicar aos deputados a criação, em nome da valorização desse discurso próprio de Assembleia, de um canal próprio, o que deixa claramente aqui perceber que algo não funcionará bem se levarmos em linha de conta que a própria autarquia também tem os seus canais de comunicação próprios, e, portanto, ficamos aqui com esta sensação de que a Assembleia quer mais autonomia. Diana, começando agora por si, afinal estamos aqui a falar de uma questão que tem lá por trás mais leitura política, ou mais leitura política do que esta questão da valorização da Assembleia?
Caramba, com tantos assuntos tão importantes que aconteceram na Assembleia, como a estratégia local de habitação, nós vamos falar sobre isto, mas tudo bem, eu compreendo. É assim, isto não me parece, em primeiro lugar, não me parece uma posição PSD-PS pela constituição da mesa, porque a mesa, temos que perceber, a mesa é a representação de todos os que estão naquela Assembleia, incluindo o Unir para Fazer, não. Incluindo o Chega. Não. Como? Não. Pronto. Tudo bem. E nesse sentido, se a mesa deliberou que realmente seria útil, né, ao seu exercício autónomo, porque a Assembleia Municipal é autónoma do Executivo, portanto também pode perfeitamente fazer uma comunicação de forma autónoma do Executivo, se a mesa considerou que os órgãos de comunicação do Executivo não são suficientes para prosseguir com os objetivos que têm, então tudo bem, não há problema nenhum, não é aqui uma questão. Não é uma questão. Não,
ela
se podem exercer em autonomia ter os próprios órgãos de comunicação, podem fazê-lo, e não há aqui nenhum problema, nenhuma irregularidade, não há nada aqui.
Sim, mas atendendo ao histórico, e eu creio que é daí que partimos também, Margarida, e se calhar até saltando diretamente para o Partido Social Democrata, porque há este histórico de quase 30 anos em que isto não foi necessário e agora passou a ser. Porquê?
Isto tem a ver também com o acesso às novas plataformas. A sociedade evolui, o acesso à informação evolui, e naturalmente que o entendimento de que o cidadão perceba o que é que uma Assembleia Municipal debate e faz e decide, se há mais um instrumento para chegar ao cidadão, eu acho que é importante. É mais um meio para que as pessoas percebam que os membros da Assembleia Municipal estão ali e fazem propostas, sejam de partido ou movimento forem, porque estão a representar o povo. Porque, com certeza que devem compreender que deve haver muitos cidadãos que pensam, mas o que é que eles debatem na Assembleia Municipal? Só aprovam as contas? Uhum. É só plano de atividades? Não é só isto que nós fazemos. E esta ação da vigília foi um primeiro passo de proximidade até aos próprios cidadãos para perceberem que a Assembleia Municipal é livre e tem autonomia de tomar este tipo de posição. E foi unânime de todas as bancadas, não houve ninguém que se opusesse, por uma nobre causa. Para que as pessoas também percebam porque é que estão a eleger os membros da Assembleia Municipal. Da mesma forma que também já disse na Assembleia Municipal de Ilhavo, nós não somos deputados. Deputados são os de Lisboa, porque eles têm gabinetes próprios. Nós somos membros da Assembleia Municipal. Se fôssemos deputados, provavelmente teríamos que fazer outro tipo de trabalho e também o próprio Executivo Camarário estaria sujeito a outro tipo de deliberações. Agora, é mais um instrumento de informação, de acesso à informação ao cidadão.
Portanto, os que existiam não chegavam?
É normal, Carlos. No mandato anterior, começámos também a ter na rede de YouTube as assembleias municipais de acesso às pessoas. Portanto,
E como vamos voltar a ter, não
vamos
é?
Vamos voltar a ter em streaming. Portanto, nós vamos evoluindo, vamos de forma que as pessoas percebam que a política é importante para qualquer um de nós. E não deixarmos que a falta de informação possa trazer a poderes totalitários e a situações menos desinformadas para as pessoas. Quanto mais informação as pessoas tiverem, também para as pessoas perceberem qual é a dinâmica da Assembleia Municipal. Porque é que nós ali estamos? Quem somos? Porque é que estamos ali? O que estamos a fazer? Se de facto o executivo toma aquelas decisões, até os próprios membros que não concordem estão a fazer o seu trabalho porque é para isso que estão lá eleitos, de dizer nós não concordamos com esta decisão camarária, ou da mesma forma que o Chega, podemos melhorar o regulamento das piscinas municipais. Naturalmente, isto sendo público, apesar de estar no sítio da Câmara Municipal, as pessoas nem sempre vão ao sítio da Câmara Municipal, e se houver um instrumento próprio nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que quiserem, da Assembleia Municipal, é uma realidade noutros concelhos. Portanto, porque é que havia de ser agora uma crítica em Ilha?
Não acho. Facto político, não tanto a crítica.
Não é facto político, é mesmo para que o órgão se mostre
emancipe.
Mais. Não emancipe.
Ele já é autónomo, não tem que ser emancipado.
Se transmite e se aproxime mais das pessoas. É esse o objetivo, com certeza.
Marco Sousa, que leitura faz o Chega sobre esta iniciativa?
Mais uma vez, eu não tenho nada contra o PSD, mas esta proposta foi debatida por mim na freguesia onde eu faço parte da Assembleia e disseram, ai não, vamos esperar, nem sabemos se isso faz parte e não sei o quê, vamos esperar, e agora a Assembleia Municipal lança esse canal e para mim será bom, porque mais uma vez uma ideia minha que eu lancei na primeira reunião de líderes vai ser, não é? Vai ter que ser aprovado e vai ter que ser...
Vamos por partes, só para as pessoas lá em casa perceberem, e já agora também para eu perceber o que está a dizer. Portanto, está na Assembleia Freguesia da...
Gafanha da Encarnação.
Gafanha da Encarnação. E apresentou uma proposta se criar, que é uma página da Assembleia.
Pelas transmissões também da Assembleia, como é na Municipal. Uhum. E foi-me quase negado neste momento o acesso por ainda não saber se estava dentro da Constituição, se não, se era... Pronto, com esta forma vai ser bom para todos. É uma ideia que nós defendemos bastante também, porque quanto mais pessoas conseguirem assistir ao que se passa nas assembleias, nas reuniões, é bom para elucidar as pessoas.
Rui Rufino, para quem estava motivado para o tema...
Ora bem, eu tenho alguma coisa para dizer sobre isto e estou não estou de acordo com o que foi dito. Aqui estou em desacordo com os meus colegas. Ora bem, em primeiro lugar, a mesa não é verdade que a mesa representa a Assembleia. A mesa não nos representa a nós. E não representa a Assembleia porque a Assembleia Municipal é heterogénea. Tem quatro grupos. É pluripartidária, tem quatro vozes, tem quatro perspectivas diferentes. E a mesa não tem elementos dessas, de todas essas vozes. E eu já vou voltar a essa questão, que há aqui algo que vem já de alguns meses e que é importante que seja dito outra vez. Mas antes disso, nós estamos preocupados com o comportamento do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Eu penso que um Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deve ser alguém discreto, deve ter uma postura discreta, sóbria, deve ser um moderador imparcial, deve ser como um árbitro num jogo de futebol. Nós costumamos dizer que quando um árbitro está bem é quando nem se dá por ele, nem se nota que ele está em campo. E eu penso que um Presidente da Assembleia Municipal deve ter esta postura. Acontece que parece que, por algumas atitudes que o Presidente da Assembleia, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal tem tomado, que quer ter demasiado protagonismo. Parece que quer ser um ator político interventivo e não um moderador imparcial. Eu vou apontar quatro momentos, quatro situações. Uma delas é este comunicado, ao Chega. Quatro situações em que na globalidade até estamos de acordo na substância. Não estamos de acordo é na forma. Que mostram este excesso de protagonismo por parte do Presidente da Assembleia Municipal e, de certa forma, alguma hostilização ao Movimento Unido para Fazer. Primeiro, a decisão de avançar para a adesão à Associação das Assembleias Municipais. Estamos globalmente de acordo, votámos a favor na Assembleia Municipal. Mas isso foi feito sem conferência de líderes. Foi feito sem falar connosco. Ninguém falou diretamente connosco. Portanto, não houve qualquer diálogo. Nós não concordamos com uma coisa em relação a esta associação. Não concordamos precisamente com o facto de... Mas está nos seus estatutos. Aí a responsabilidade não é da Assembleia Municipal de Ilha, nem do Presidente da Mesa da Assembleia. Mas não concordamos que seja representada pelo Presidente da Assembleia Municipal. Nas várias associações. Porque, lá está... O Presidente não pode ser o porta-voz da Assembleia Municipal porque não representa todas as vozes. E, portanto, não estamos de acordo com isso. Mas votámos a favor, porque pode ser mais-valia para a Assembleia Municipal de Ilhavo, para Ilhavo, e votámos a favor. Mas não houve diálogo. Não falaram connosco. Não falaram sequer em conferência de líderes. Segundo momento.
Vamos tentar abreviar, Rui,
segundo momento.
Passo a passo.
Mas isto é importante. Isto é importante. No final da Assembleia Municipal, aquele discurso do Presidente da Assembleia da Mesa, que aborda a questão do Facebook, numa situação em que não há discussão, em que lança praticamente quase um ultimato ao Presidente da Câmara, no sentido de a próxima sessão ser transmitida, quando ainda está a decorrer aquele prazo de 6 meses que foi acordado verbalmente, e quando ainda estamos a analisar em concurso estamos a fazer uma consulta para ver qual é o melhor fornecedor para a transmissão. Terceiro aspecto, este o avançar do Facebook, com o qual não concordamos. Porquê? Porque uma coisa é ser um órgão executivo. Outra coisa é uma Assembleia Municipal. Quem é que vai administrar a página do Facebook? Qual o critério com que vão ser publicados os postos? Tem que ser, ou são várias pessoas para apresentar as várias vozes, ou então ela vai estar inquinada e não vai ser imparcial.
Mas não há idoneidade na publicação?
Não,
vai
não é
ser
isso.
Inclinada não, politicamente?
Não, até agora não estou a dizer isso. Okay. Eu estou a falar da forma. Uhum. A existência do Facebook até pode funcionar muito bem. E até agora não tenho visto nada que me incomode e que nos incomode. Mas achamos que não tem muito sentido um órgão que não é executivo e que tem várias vozes ter uma página no Facebook, precisamente porque se coloca a questão quem o administra. Finalmente, a resposta chega. Eu concordo na íntegra, em termos de substância e de conteúdo, concordo na íntegra com tudo o que foi lá dito. Tudo. Mas acho que não devia ter sido dito. Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Não devia ter sido dito, inclusivamente, em que ele toma posição sobre as pessoas que foram falar. Ora, e inclusivamente prevê o seu comportamento caso estivesse presente alguém do Chega. Ele não pode fazer isso. Ele deve moderar, pura e simplesmente. ele não deve especular. Ele se calhar está certo, penso que está certo. Aquilo que ele diz que ia acontecer, quase certeza que ia acontecer. Mas ele não pode especular. Portanto, há aqui uma necessidade de protagonismo, de ir mais além, que nos preocupa. E preocupa, eventualmente, que isto esteja a ser usado, e este cargo esteja a ser usado, e isto é muito importante que as pessoas estejam alertas, que o cargo esteja a ser usado como trampolim para outra coisa qualquer. Como, por exemplo, uma candidatura futura à Câmara Municipal de Ilhéu. Tem todo o direito de o
agora
fazer.
Agora é o Rui que está a ser especulativo.
Tem todo o direito de o fazer. Não estou a ser especulativo. Estou...
Está a especular.
Não, pronto. Tem todo o direito de o fazer. Mas eu só estou a dizer que espero, e espero que não seja, eu espero estar errado, e espero que não seja, que não tenho nada contra, ninguém tem nada contra quem se candidata aqui, mas usar cargos como o de Presidente da Assembleia da Mesa para isso, não.
Isso é o PSD que vai resolver.
E nós...
Peço desculpa, mas isso é o PSD que vai escolher e vai resolver.
E nós não podemos fazer nada, porque estamos em minoria, com a aliança entre o PS e o PSD, não podemos fazer nada.
Mas o PS pode. Estão a ser representados pelo Presidente, pelo Secretário.
Precisamente.
Eu já expliquei isso. O PS pode fazer qualquer coisa. Porque aliás, eu pergunto-me pela passividade do PS em relação a esta situação. Será que concorda?
Será que o eleitorado do PS... PS-DPS, mais uma vez, a mesa representa todos os que lá estão.
Exatamente.
Já expliquei que não representa. Não representa.
Rui, peço desculpa, não pode dizer que não representa porque a mesa foi votada em Assembleia Municipal.
Pronto, eu vou aí. Deixa-me ir aí, que isto é muito importante.
Mas, Rui, desculpe lá, mas também tem que ter um contraditório do que está aqui a dizer.
Sim.
A mesa foi escolhida por voto da Assembleia Municipal. Houve uma lista, aliás, houve duas listas, uma unipessoal de Unir para Fazer, uma mesa 100% Unir para Fazer, e outra lista, que foi a que ganhou, que estão membros do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, que foi a que ganhou. A mesa é soberana na informação, e isto é regimental e está na lei, na informação a transmitir. E não concordo que tenham sido tomadas posições, nomeadamente públicas, que eu tenha dado conta, e está a personalizar na pessoa do lá vamos à vitimização outra vez, na pessoa do Sr. Presidente Paulo Pinto, que ambiciona e estão a especular que ambiciona. O PSD devido tempo, temos 3 anos para trabalhar, por amor de Deus, em 3 anos acontece muita coisa, vamos ter eleições internas, nós não sabemos se vamos cá estar, nem sabemos se vai haver a recandidatura de João Campo Largo, nem vamos sequer questionar isso. Ambição, mas ambição de quê? É Presidente da Assembleia Municipal, tem o primeiro secretário e tem a segunda secretária, que foram democraticamente em Assembleia Municipal, e em termos de comunicação, toda a comunicação que tem sido feita é institucional, nem sequer é das bancadas, nem do Partido Social Democrata, nem do Partido Socialista. Naturalmente que este instrumento foi para informação institucional. Não é, naturalmente, um órgão executivo, é deliberativo, e a par com as outras assembleias municipais que têm páginas públicas nas redes sociais, a informação que está a ser transmitida é institucional. Nomeadamente, até o próprio cidadão, porque não vai ao site, cada vez mais as pessoas vão menos aos sites institucionais, mas vão às redes, às páginas institucionais do Facebook, do Instagram e do Twitter. Portanto, é mais um instrumento para chegar à informação. E não creio que a informação seja tendenciosa, nem acredito que vá ser. Nem acredito. Das pessoas que estão sentadas naquela mesa, não acredito que vá haver tendência de informação de acesso ao cidadão. Seja por que bancada for. Partido Socialista e Partido Social Democrata, nomeadamente. Mais uma vez, não... E aqui não estou a defender o Partido Socialista, estou a defender dois partidos que são fundadores e que, em termos de democracia e respeito partidário, mostraram, nomeadamente na eleição da própria mesa, fato inédito, Unir para fazer, fez uma mesa só com elementos do Unir para fazer e não falou com o PS, com o PSD nem com o Chega, para fazer uma mesa multipartidária ou movimento, e o Partido Social Democrático e o Partido Socialista demonstraram maturidade democrática para dizer que sim, é possível nós termos uma mesa democraticamente eleita na Assembleia Municipal para que faça a representação, seja em que lugar for. Quanto à associação, é assim, o Presidente da Assembleia Municipal foi convidado pela associação, ele a Assembleia Municipal de Ilha foi convidada na pessoa do seu Presidente, e o seu Presidente, se não fosse o Presidente, iria a seguir o Primeiro Secretário ou a Segunda Secretária, foi a mesa. Portanto, não iria, há Assembleias Municipais que têm 10 partidos lá dentro, na Assembleia Municipal, em Lisboa, ou 6, ou 7, 6, seis, creio eu, os 10 foi exagero meu. Era completamente inconcebível estar, imagino que são 6 partidos, 3 são a favor, 3 são contra, então, e a mesa daquela Assembleia Municipal não se vai fazer representar perante um convite integrando uma associação que pode ser muito importante, nomeadamente no que toca o processo de centralização que se avizinha e que tanto trabalho ainda temos que fazer em termos da composição das próprias assembleias municipais e o raio de ação que elas vão ter. Fica aqui a questão no ar.
Marco.
Márcio,
peço desculpa.
No meu ponto de vista, só tenho pena que o PS e o PSD não se tenham lembrado do Chega nem do Unidos para os consultar quando fizeram essa lista, mais do Chega. Já que queriam fazer uma mesa multipartidária, poderiam ter optado por também nos ouvir. Pronto, só deixo esta dica. Mas isto, na minha opinião, é mais uma tática que tem o PS e o PSD no resto do Conselho, tanto na Assembleia Municipal como nas freguesias. E vou deixar este tema em aberto para um dia queiram fazer...
A Assembleia Municipal não tem nada a ver com o órgão.
Pronto, mas vou deixar este tema em aberto para um dia queiram fazer uma Assembleia, um discurso direto sobre freguesias para abordarmos este tema. Mas para mim é uma tática que têm os dois partidos.
E vamos ter seguramente esses programas temáticos também. Tem que os partidos
ultimar, o Partido Socialista e o Partido Social Democrático não precisam de táticas para chegar às pessoas. Eu peço desculpa e com esta me fico. Nós não vamos por tática, nós vamos por representatividade, vamos com soluções, vamos com programas e cá estamos para os melhorar e cá estaremos para bater palmas se quem estiver a tomar decisões fizer melhor do que nós.
Diana... E acima de tudo acreditar na idoneidade da mesa, não é?
Exatamente.
Se nós estamos a eleger e a colocar pessoas à frente como representantes dos nossos municípios, nós confiamos que elas sejam sérias e que vão desempenhar esse papel com a máxima responsabilidade.
Eu não sei se isto é extrapolar a ideia que o Rui Rufino, no fundo, estava a transmitir, mas a ideia com que fiquei aqui enquanto ouvinte de vossa discussão é que o que é dito, de alguma forma, é isto. Está a ser criado, ou pode estar a ser criado, uma espécie de poder sombra. Há não. Esse risco, Diana? Pergunto-lhe assim.
Acredito que não. Acredito que não. Como eu estava a dizer, acreditamos que as pessoas vão ter a responsabilidade de assumir os seus papéis da forma que foram eleitas para lá estar, mas também cá estaremos para fiscalizar e para verificar isso. Não vale a pena estarmos a gastar tempo e a fazer especulação à volta de um assunto que ainda é um não assunto se algum dia vier a ser assunto.
Ou seja, o Facebook não vale esse investimento todo.
E até agora, o Facebook já foi criado. Eu convido os ouvintes a procurar a Assembleia Municipal de Ilhavo e a estarem conectados e eles próprios a fazerem essa fiscalização. Eu convido toda a gente.
Estou aberto aos comentários públicos.
Exatamente.
E eu também estou nesse Facebook. Mas a questão é outra. Eu tenho que ir à origem. Depois do Covid tenho que ir à origem rapidamente. Mas isto é muito importante mesmo. A constituição desta mesa foi um ataque ao movimento Unir para Fazer. Nós contactámos o PSD e o PSD recusou que nós entrássemos na mesa. Já tinha um acordo com o PS. Isto é a verdade. E, portanto, esta é... Nós fizemos uma lista só com elementos do Unir para Fazer porque fomos rejeitados pelo PS e pelo PSD.
Eu não quero desmentir uma coisa que eu não tenho a certeza, mas eu tenho na minha memória é que não foi
não,
essa a ordem.
Contactámos
da,
o PSD. Contactámos o PSD em relação a isso e o PSD recusou. E atenção, houve dois argumentos. Isto, nunca falei nisto, isto até está entalado, e eu vou falar agora para arrumarmos este assunto. Houve dois argumentos para justificarem aquela mesa composta apenas por PS e PSD. Um dos argumentos foi...
O PSD ganhou as eleições para a Assembleia Municipal. Com certeza que teve esse argumento.
O respeito pelos resultados, isso, nessa linha. Ora, o respeito pelos resultados era colocar também lá a Uni para fazer. Nós fomos a segunda força mais votada na Assembleia Municipal. Não tem lógica respeitar os resultados, ter dois elementos do primeiro partido, um do terceiro e não ter nenhum do segundo. Argumento desmontado. Segundo argumento, a questão da fiscalização. Foi também mencionado que era... A mesa estava composta por elementos que não eram do mesmo movimento do Executivo para poder fiscalizar melhor. Isto é divertido, isto é engraçado, porque nos últimos anos todos, em que o PSD esteve na Câmara, a mesa era composta exclusivamente por elementos do PSD. Não se fazia fiscalização e ainda por cima com maioria absoluta. Claro, portanto, este argumento é ridículo.
Mesas eleitas democraticamente, não se esqueça. As mesas são eleitas democraticamente pelos membros da Assembleia Municipal.
São eleitos democraticamente.
São eleitos
democraticamente.
No último mandato, infelizmente, o Presidente da Assembleia Municipal faleceu. Teve que ser apresentada uma nova lista e só foi apresentada uma lista que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal e tínhamos lá o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o CDS e o PSD. Portanto, isso que...
Fiscalização fazia-se.
Fazia-se, claro.
Pois claro, eu não estou a pôr isso em causa. Claro que se fazia. E não se fazia com um elemento do Uni para fazer na mesa.
Ouça, eu nem acredito que esteja a dizer que o PSD vos fechou a porta. Porque eu não acredito. Não fechou. Desculpa. O Partido Social Democrata não fecha a porta a ninguém.
E fechou. Em relação à mesa, fechou.
Desculpe. Poderá fazer essa questão à Comissão Política do Partido. O Partido irá responder institucionalmente, porque acho que é uma acusação grave. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata não fecham a porta a ninguém. As pessoas é que têm que questionar, e então está a dizer que questionámos, e nós dissemos que nós, naturalmente, vamos apresentar uma lista porque ganhámos a eleição da Assembleia Municipal. E depois foram sinergias.
Teria lógico que estávamos lá os três.
Mas porquê? As listas são...
Não teria lógica? Isto não era respeitar a vontade dos eleitores?
Então e porquê é que vocês só puseram uma lista só com o Unipa fazer e não convidaram o Chega? E não convidaram o elemento do PSD e do PS? Podiam não ter feito?
Não convidámos o PS.
Há outro argumento que eu gostava só de destacar, é que o Unir para Fazer, ele apoia muito a mudança, mas depois tem muita aversão a mudanças que ocorreram em relação ao passado. Que eu acho que é, quando há interesse em suportar a mudança, vocês usam esse argumento. Quando não há interesse, falam dos não sei quantos anos que o PSD teve uma mesa na Assembleia exclusiva.
O que eu acho é que o PSD e o PS estavam muito confortáveis com esta situação. O PS estava instalado no poder e o PS estava instalado na oposição. E nós quebramos esse status quo. Parece que nessa situação, um no poder, outro na oposição, iam ser felizes para sempre. E nós acabámos com este final idílico.
Então estamos a assistir à mudança,
disse,
não é?
Quando disseram que queriam fazer uma mesa multipartidária, uma vez que, não, que queriam, se é verdade o que o colega está a dizer, queriam fazer uma fiscalização, podia ser também feito um convite ao Chega, que para fazer parte dessa mesa, também não sendo já unidos, podiam, não é? Podiam-se ter lembrado do Chega também.
Tinha mais relevância ou mais...
Atenção, porque a mesa da Assembleia poderia ser toda só constituída por elementos do Exatamente. Partido Social Democrata. E o Partido Socialista podia votar a favor como votou anteriormente. Por amor de Deus, quer dizer. Ou até o Partido Socialista poderia ter apresentado uma lista só com elementos do Partido Socialista e o PSD poderia ter votado com o Partido Socialista. Foi entendimento que, tanto pela cabeça de lista do Partido Social Democrata, foi o Paulo Pinto. Portanto, a lei natural dos atos eleitorais no Conselho é quem é a cabeça de lista, é o candidato a presidente. Naturalmente que não vamos questionar a experiência do Pedro Troia e da Irene Ribal, que têm anos e anos de Assembleia Municipal e sabem perfeitamente que no momento, há momentos em que o Paulo Pinto pode não estar a liderar uma Assembleia Municipal e o Primeiro Secretário tem que ter a capacidade de dar resposta para que a Assembleia Municipal se realize. E Pedro Troia tem essa competência naturalmente e Irene Ribal igual. Portanto, nós temos que ver que a mesa é um órgão soberano no sentido que orienta os trabalhos. E, desculpem, tem que estar pessoas com experiência porque, e que saibam, em termos regimentais, principalmente regimentais, o que é que está em debate. Agora, que o PSD, a segunda acusação que o Unir para fazer está a fazer o
mas
PSD.
Mas o José Pinto Reis não tem essa experiência? E o José Pinto Reis
mas
não,
José Pinto
não,
Reis
não,
não,
não
convidou ninguém do Partido Social Democrata. O José Pinto Reis não convidou ninguém, com certeza,
vamos
ninguém do Partido
fechar
Socialista.
Por aqui, porque a discussão portanto, estava interessante, mas há uma coisa que nós podemos dizer a quem nos ouve, é que seguramente esse exercício vai sendo escrutinado ao longo do tempo. E vocês aqui estarão a cada 15 dias.
E as especulações passam a realidade.
Para
comentar, o Facebook para... da Assembleia vai ser uma maneira de poderem aceder a estas...
Aliás, já começámos aqui a aumentar as audiências para esse
ainda
Facebook.
Ainda bem, é para isso que cá estamos.
Exatamente. Meus caros, e fica já com trabalhos, diria, quase adiantados para se prepararem ou para fazermos este destaque também para aquilo que é a Estratégia Local de Habitação, porque de facto é um tema que o merece e que vai ser um tema mais alargado. Foi
sim,
aprovada
sim.
Essa estratégia, vocês vão falar sobre ela na próxima edição do Discurso Direto. Ficam os votos de um bom fim de semana. O programa
de semana.
Disponível já a seguir em terranova.pt.
Obrigado.